Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Ensinando para Transformar Vidas, de Howard Hendricks. É um livro de educação cristã voltado à prática do ensino bíblico, do discipulado e da formação de pessoas. Baseado na longa experiência do autor como professor no Dallas Theological Seminary, o texto organiza princípios para que a transmissão de conteúdo não se encerre na informação, mas alcance mudanças concretas na conduta, na compreensão e no compromisso dos aprendizes. A obra se dirige especialmente a professores de escola bíblica, líderes, pregadores, pais e discipuladores, embora várias de suas observações sejam aplicáveis a contextos educacionais mais amplos. Hendricks trata o ensino como uma relação exigente entre conhecimento, preparo, comunicação e cuidado com quem aprende. Seu foco não é oferecer uma técnica isolada ou um roteiro rígido de aula, mas examinar as responsabilidades do educador e as condições que tornam o aprendizado significativo. Em linguagem acessível, o livro defende que o professor ensina também por sua vida, por sua atenção aos alunos e pela intencionalidade de conduzi-los à aplicação do que receberam. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a lei do professor vincula a autoridade pedagógica à experiência vivida. Um dos eixos mais conhecidos da obra é a lei do professor, segundo a qual o ensino eficaz se apoia em uma experiência de vida rica. A ideia não reduz a preparação docente ao acúmulo de vivências nem desvaloriza o estudo cuidadoso. Ela afirma que o conteúdo ganha credibilidade e clareza quando o educador o assimilou, examinou suas implicações e permite que ele influencie seu próprio modo de agir. No campo cristão abordado por Hendricks, essa coerência é decisiva porque a mensagem ensinada geralmente envolve valores, fé e conduta, e não apenas dados que possam ser memorizados. O aluno tende a perceber a distância entre uma explicação tecnicamente correta e uma convicção demonstrada na postura de quem ensina. Por isso, a experiência não funciona como ilustração ornamental, mas como evidência de que o ensino pode ser praticado. Essa lei também impõe limites saudáveis ao professor. Não basta falar com segurança sobre temas que não foram estudados ou enfrentados com honestidade. A autoridade proposta pelo livro deriva da combinação entre conteúdo, reflexão e integridade pessoal. Dessa forma, Hendricks desloca o foco da performance do comunicador para a formação contínua de sua vida e de seu discernimento. Em segundo lugar, domínio do conteúdo e conhecimento dos alunos formam uma única tarefa de ensino. A lei do ensino sustenta que o professor precisa dominar a matéria e conhecer profundamente as pessoas a quem ensina. Esses dois requisitos evitam desequilíbrios comuns. Quem conhece apenas o assunto pode fazer uma exposição correta, porém distante das dúvidas, da maturidade e das necessidades reais do grupo. Quem privilegia apenas a proximidade com os alunos corre o risco de oferecer conversas acolhedoras, mas sem precisão ou profundidade. Hendricks trata esses elementos como complementares porque o ensino ocorre quando um conteúdo encontra pessoas concretas. Dominar a matéria envolve estudar, organizar ideias, distinguir o essencial do secundário e antecipar questões que possam gerar confusão. Conhecer o aluno exige observar sua linguagem, seu contexto, suas dificuldades e seu ponto de partida. Na educação bíblica, isso significa não presumir que todos compreendem termos, passagens ou aplicações da mesma maneira. O princípio tem uma consequência prática, uma aula não deve ser planejada somente a partir do que o professor deseja dizer, mas também a partir do que os participantes precisam compreender e fazer com aquilo que ouvirão. Assim, a adaptação não representa simplificação indevida dançagem. Ela é uma forma de responsabilidade comunicativa, pois busca tornar o conteúdo inteligível sem alterar seu núcleo. Em terceiro lugar, a preparação prévia inclui tanto a prontidão do educador quanto a disposição do aprendiz. Hendricks apresenta a preparação prévia como uma condição compartilhada entre quem ensina e quem aprende. Preparar o professor significa mais do que reunir anotações pouco antes do encontro. Requer definir objetivos, estudar o texto ou tema, selecionar exemplos pertinentes, ordenar o percurso da aula e considerar como os participantes poderão responder ao conteúdo. Esse trabalho reduz a dependência de improvisos e permite que o educador perceba quais ideias merecem maior atenção. Contudo, o livro também ressalta a necessidade de preparar o aluno para aprender. A aprendizagem tende a ser superficial quando a pessoa chega sem interesse, sem uma questão orientadora ou sem entender por que o assunto importa. Criar essa prontidão envolve despertar atenção, explicitar a relevância do tema e estabelecer uma atmosfera em que perguntas e participação sejam possíveis. O princípio não transfere ao aluno toda a responsabilidade por seu envolvimento, nem transforma a preparação em formalismo. Ele reconhece que o ensino é um processo relacional e que as condições anteriores à exposição influenciam seu resultado. Para líderes e professores, a implicação é clara: anunciar o tema, propor leituras, formular perguntas iniciais ou relacionar o assunto a situações conhecidas pode tornar o encontro mais produtivo. A boa aula começa antes de o conteúdo ser apresentado e continua depois, quando a pessoa tem condições de retomar e aplicar o que aprendeu. Em quarto lugar, participação e comunicação corporal impedem que o ensino se reduza à exposição passiva. A proposta de Hendricks é contrária ao modelo em que o professor fala continuamente e mede o êxito pela quantidade de material transmitido. Seu enfoque reconhece que aprender exige envolvimento ativo, perguntas, diálogo, observação, exercícios e oportunidades de resposta ajudam o aluno a relacionar novas ideias ao que já sabe e a identificar onde há dúvidas. Esse aspecto é especialmente relevante em contextos de discipulado, nos quais a meta inclui formar discernimento e prática, não apenas reproduzir formulações. A comunicação também ultrapassa as palavras. A postura, a atenção, o entusiasmo equilibrado e a coerência entre fala e comportamento comunicam ao grupo se o assunto e as pessoas importam de fato. Ao destacar a linguagem corporal e a vida do professor, o livro não propõe técnicas de encenação. O ponto é que o educador sempre transmite sinais, inclusive quando não o percebe. Uma fala sobre cuidado que ocorre com impaciência, por exemplo, enfraquece a mensagem. Da mesma forma, uma aula aberta à escuta pode demonstrar respeito intelectual e pessoal pelos participantes. A participação, portanto, não é um recurso para tornar a reunião mais movimentada. Ela é um mecanismo de aprendizagem e uma expressão de que os alunos não são recipientes passivos. O professor organiza o processo, mas cria espaço para que cada pessoa processe, questione e responda ao ensino. Por último, a transformação de vidas é o critério que orienta a aplicação, encorajamento e continuidade. O propósito expresso no título estabelece o critério mais amplo do livro Ensinar deve visar transformação de vidas. Hendricks não apresenta transformação como efeito automático de uma aula inspiradora, nem como resultado que o professor possa controlar integralmente. Em vez disso, orienta o educador a não confundir cobertura de conteúdo com aprendizagem efetiva. Uma pessoa pode ouvir, anotar e até repetir uma lição sem integrar suas implicações às decisões cotidianas. Por isso, a aplicação ocupa lugar central. O aluno precisa reconhecer o que o conteúdo pede de sua compreensão, de seus valores e de sua prática. O encorajamento também é importante, pois mudanças duradouras geralmente exigem tempo, correção e perseverança. Um ensino orientado à transformação acompanha o processo, em vez de tratar uma resposta imediata como ponto final. No ambiente cristão, essa ênfase dá ao ensino uma dimensão formativa e pastoral. O educador não procura somente informar sobre a palavra de Deus, mas ajudar pessoas a responder a ela com responsabilidade. A noção de desenvolvimento, presente na imagem de setas voltadas para fora, reforça que o conhecimento deve gerar crescimento e serviço, e não retenção auto-entrada. Assim, o livro avalia a qualidade pedagógica pela capacidade de conectar a verdade, compreensão e ação. Essa orientação diferencia o ensino que apenas ocupa tempo daquele que cria condições para amadurecimento contínuo. Em conclusão, Ensinando para Transformar Vidas é indicado para professores de escola bíblica, discipuladores, líderes de pequenos grupos, pregadores, pais e demais cristãos que desejam refletir com mais método sobre o ato de ensinar. Também pode servir a educadores de outros contextos que valorizem a relação entre domínio do conteúdo, atenção ao público e aplicação prática. Embora sua linguagem e seus exemplos estejam claramente situados na educação cristã, O principal benefício do livro é oferecer critérios para avaliar a própria prática. O professor conhece o tema, conhece as pessoas, prepara o encontro, promove participação e conduz o grupo para além da mera informação. Essas perguntas favorecem ajustes concretos na preparação de aulas e no acompanhamento dos alunos. A obra se destaca entre manuais de didática religiosa por combinar princípios pedagógicos com a exigência de coerência pessoal do educador. Em vez de concentrar-se apenas em recursos, dinâmicas ou modelos de apresentação, Hendrix insiste que a vida, a atitude e o compromisso do professor participam da ensagem. Sua proposta também evita tratar o aluno como receptor passivo, enfatizando prontidão, envolvimento e resposta. Por ser conciso e estruturado em princípios, o livro funciona bem como introdução para quem começa a ensinar e como instrumento de revisão para quem já exerce essa função. Sua contribuição mais característica é manter unidas competência pedagógica e finalidade formativa, entendendo que ensinar bem implica criar condições responsáveis para que o conhecimento produza amadurecimento e prática. Se você quiser apoiar Howard Hendrix, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!